da água, da luz ou do gás. Ultrapassado, assim esperamos, o período de maior alarme ao nível da saúde, é tempo de nos focarmos na economia, mas acima de tudo, de nos focarmos nas pessoas. É tempo de construir, sem manobras de propaganda nem agendas partidárias. Estes são os tempos em que o Estado e a governação não podem falhar. Sob pena de vermos instalar entre nós um manto de miséria que atingirá cada vez mais pessoas. Atente-se na deterioração contínua e a um ritmo sem precedentes no mercado de trabalho, com 1.900 novos desempregados inscritos por dia. Mais 600 empresas em layoff por dia, envolvendo mais 4.500 trabalhadores. Todos os apoios sociais têm de ser acionados para evitar o pior, que seria juntar uma crise pandémica a uma ruptura da economia e ao falhanço do sistema de apoio social. Temos que evitar que isto aconteça. Além do Estado, há o apoio indispensável das organizações como as IPSS, as Misericórdias, a Cáritas, o Banco Alimentar e outras que, em articulação solidária com a sociedade civil, têm multiplicado iniciativas como nunca antes se viu, avançando muitas vezes antes ou em substituição das entidades oficiais. E que muito e bem têm alertado o Governo e as entidades oficiais para os atrasos, a burocracia desnecessária, a ineficácia e, principalmente, a preocupação marginal com que os problemas das pessoas têm vindo a ser encarados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que melhor exemplo que o layoff, quando tomamos conhecimento que 30% das empresas não receberam qualquer apoio até à semana passada. Na Segurança Social é preciso dizer basta. Basta de desculpas para a ineficiência. Basta de falhas técnicas que hipotecam a vida de milhares de portugueses. Basta de incerteza. É tempo de reconstruir com noção das deficiências do passado. É tempo de refazer o que estava mal. Bem sabemos que o Serviço Nacional de Saúde foi uma das principais vítimas da política de desinvestimento público que caracterizou os últimos 4 anos. Não basta anunciar medidas. É preciso saber concretizá-las em tempo útil e com resultados, sem falhas técnicas, sem burocracias necessárias, sem desculpas. Todos os dias vamos conhecendo cenários dantescos de famílias, muitas delas da classe média e que conseguiam viver de forma sustentada, que a crise empurrou para a miséria. Para isso, deve o Governo avançar com um programa de emergência social, baseado na equidade, na justiça social, no reequilíbrio das contas públicas, mas sobretudo na salvaguarda dos rendimentos das famílias e na recuperação do tecido empresarial português. O Governo tem o dever de não falhar aos portugueses e, por isso, este programa de emergência social deve, em tempo útil, apresentar a identificação, a quantificação e o calendário de execução de um conjunto de medidas concretas que possam minimizar o impacto da crise social que Portugal está a viver. Não queria terminar sem uma palavra para as autarquias, municípios e freguesias. E o papel da ajuda de proximidade crucial que desempenharam nesta fase. Muitas vezes foi o poder local que substituiu ao poder central na proteção de pessoas e bens. Foram as autarquias, as freguesias e os municípios que permitiram que o Estado falhasse um pouco menos aos cidadãos nesta fase mais crítica. E não podemos, de modo algum, ignorar o trabalho atento, dedicado e notável que foi feito e assumido pelos governos regionais da Madeira e dos Açores, que souberam controlar os efeitos da pandemia, que, como se sabe, poderia ter naquelas regiões efeitos ainda mais devastadores. Todos temos de fazer parte da mudança e da reconstrução. Termino usando palavras sábias do Presidente da Coreia do Sul e cito: isto não acaba até acabar. Fim de citação. Mantenhamos, por isso, atentos ao outro e, principalmente, disponíveis para a ajuda, conscientes que o ajudado poderia ser qualquer um de nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Vera Brás, do UPS. Peço que a senhora deputada aguarde que o senhor deputado Fernando Negrão chegue ao seu lugar e depois pode formular o seu pedido de esclarecimento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhor deputado. É com algum espanto que ouço a sua intervenção e que o ouço a referir que as medidas que têm vindo a ser implementadas parece que não estão a ir de encontro às suas expectativas. Porquê? Ainda ontem, na audição que tivemos ao senhor ministro das Finanças sobre o programa de estabilidade, o deputado do PSD, relativamente às medidas concretas que têm vindo a ser adotadas, referiu, e passo a citar, na essência daquilo que foi conhecido até agora, podemos divergir em alguns aspectos, mas a base, o princípio, estamos de acordo. Portanto, parece que temos aqui alguma divisão quanto àquela que é a visão das medidas que têm sido implementadas pelo Governo no combate a esta pandemia. Estamos de acordo que tem que haver aqui um plano de recuperação futuro, um plano económico que, tal como refere no projeto que o PSD aqui apresenta hoje relativamente ao programa de estabilidade, que no fundo concorda com aquilo que o Partido Socialista entende, que deve de haver uma ação coordenada e conjunta no seio da União Europeia. Temos aqui um mercado único, livre de circulação, e é importante que não se esqueçam que as nossas empresas, em grande parte da sua produção, depende das exportações. Portanto, senhor deputado, a questão que lhe deixo é se concorda que efetivamente as medidas que estão a ser adotadas servem e têm servido para não só combater esta pandemia, para ir de encontro àqueles que são os impactos nefastos que esta pandemia tem causado nos cidadãos, nas nossas empresas, e que servirá para iniciar uma trajetória de crescimento que se impõe não só em Portugal, não só no nosso país, mas na União Europeia. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, a Sra. Deputada referiu que não terá correspondido às minhas expectativas. Deixe-me que lhe diga que as minhas expectativas não interessam para nada. O que interessa é a expectativa dos portugueses. E a expectativa dos portugueses é que, de facto, os princípios são bons. O erro está na execução. E isso, deixe-me que lhe diga, Sra. Deputada, não é nenhuma novidade para nós, o Partido Socialista e o Governo normalmente executarem mal as coisas. E isso está a acontecer. Basta olharmos para as filas de pessoas à procura de alimentos. E o Governo o que é que tem feito? Não tem feito nada, Sra. Deputada. Não temos visto que tenha feito nada. A sua crítica, Sra. Deputada, relativamente à minha intervenção, revela duas coisas. A primeira é que se desabituaram de ouvir críticas. E isso é mau. Do ponto de vista é mau. E a segunda é que confundem os princípios com a execução, com o facto de meter as mãos na massa e fazer as coisas e responder aquilo que é preciso responder aos portugueses, que precisam mais de apoio e de mais ajuda.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, na realidade, embora devêssemos aqui hoje discutir o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, o que hoje estamos a discutir é o não Programa de Estabilidade e o não Programa Nacional de Reformas, aliás, não apresentados aqui pelo Sr. Ministro das Finanças ou pelo Sr. ainda Ministro das Finanças. Convém que tenhamos noção da gravidade do momento em que fazemos esta discussão. Estamos a viver a pior crise provocada por uma pandemia, mas a pior crise de há muitas décadas. A economia está agora a abrir, a lutar para abrir gradualmente. Muitos trabalhadores esforçam-se para manter os postos de trabalho e muitas empresas lutam pela sua sobrevivência. a nossa concentração máxima, a concentração máxima do país, do Governo, do Parlamento, de todos, devia ser na recuperação, na retoma e na reabertura. Na realidade, o que tivemos aqui com estes documentos, ou o que temos aqui com estes documentos, é o Conselho de Finanças Públicas a dizer que o Programa de Estabilidade, pura e simplesmente, não cumpre a legislação nacional e não cumpre a legislação comunitária. O que estamos aqui a discutir não é um programa de estabilidades. É uma conta relatório de atividades e mesmo essa bastante imperfeita. A UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, diz expressamente que Portugal é o único país da Europa que não divulga nem faz projeções macroeconómicas ou projeções de finanças públicas. Este organismo independente, e traduzindo, diz que o Governo não faz ideia do que se vai passar na economia, e aparentemente não quer fazer, e também não faz ideia de que forma é que nós vamos poder aplicar os recursos do país, os recursos de todos nós, que são limitados e muito limitados. Aparentemente está mais ocupado a discutir outros assuntos prioritários. O CDS não aceita nem se conforma com esta apatia. Apresenta aqui um projeto. É um projeto que é feito a pensar naqueles que estão em layoff, que já estão a receber apenas 2/3 do seu salário, aqueles para quem a austeridade já chegou, para aqueles pequenos empresários que não sabem se vão ou não poder abrir o seu negócio, para aqueles que perderam o seu emprego e não sabem como vão ao supermercado na semana a seguir. São eles que têm que ser a nossa prioridade e é este o debate que hoje devia aqui estar a acontecer. Por isso o CDS não se fica pelas palavras, apresentou um projeto de resolução com 3 prioridades. 1, retoma económica e recuperação económica. 2, um programa de emergência social porque aqueles que são mais afetados pela crise não podem ficar para trás. E 3, o levantamento das medidas de confinamento em segurança, recuperando o que está em atraso na saúde e eliminando a desigualdade digital na educação. A pandemia é ainda uma ameaça e a resposta europeia, vamos ser francos, é muito incerta. Mas nós podemos e devemos concentrar-nos naquilo que depende de nós e só de nós. Neste momento, nós temos um governo que oscila entre discutir Europa ou discutir-se a si próprio, deixando para Portugal e para os portugueses que estão a viver um momento muito difícil uma mera nota de rodapé. Perante dificuldades, aquilo que vemos é mais preocupações em passar culpas do que em resolver os problemas. E quando era preciso estarmos aqui a discutir um programa de estabilidade a sério e, de facto, um programa de reformas, o que vemos é, com toda a franqueza, um Ministro das Finanças em serviços mínimos e um Primeiro-Ministro amuado com os contratos que ele próprio assina em nome do país. Senhoras e senhores deputados, a concentração hoje tem que ser na recuperação, retoma e abertura. É nesse sentido que o CDS apresenta, não apenas com palavras, mas com propostas concretas e que continuaremos a apresentar ao longo deste debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez de uma intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, perante um Governo que mantém a sujeição das opções orçamentais do país ao visto prévio de Bruxelas, mesmo numa situação como a que estamos a viver, o PCP apresenta, em forma de projeto de resolução, as opções de uma política alternativa que dê resposta à situação causada pela Covid-19 e que rompa com a submissão aos ditames de Bruxelas, encetando um rumo de soberania nacional, desenvolvimento e progresso social. Para combater os impactos do surto epidémico, o aproveitamento que dele está a ser feito e garantir o futuro do país, Portugal precisa de uma política que assegure o emprego, defenda salários e os direitos dos trabalhadores e do povo, reforce os serviços públicos, promova a produção nacional e assegure o investimento. fingindo de ignorar a real dimensão dos problemas económicos e sociais que o país está confrontado, o Governo lança a ideia da chamada reabertura da economia, sem, contudo, responder.